Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não consegue sair do armário. Aqui quem fala é o Ciso Canetti, estou aqui acompanhando o estúdio Major em Natijuca, pelo jornalista Caio Belandi.
Bom momento aos ouvintes, aos panelistas aqui presentes, ao panelista que não está presente, né? Não, Fagner Torres aí novamente teve teve algumas obrigações profissionais. Bem-vindo ao convidado. Hoje um tema que a gente vai quebrar um pouco o tabu, né? Um tema que a gente já está para tentar falar aí desde que a gente começou. E muito pertinente, obviamente.
Pelo economista Daniel Soares.
Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento a todos. Saudações rubro-negras.
Isso.
Mas não acabou ainda, não tem nada aqui.
Não.
Hoje que não tem oposição é mais fácil.
Né? Pois é, hoje daria até para falar de futebol, não tem o Fagner.
Semana que vem não vai ter programa,
bom,
né? É um chato.
Como o Fagner não está aqui, vamos deixar ele... A gente vai editar um áudio aqui bonito dele falando um monte de coisa lá, porque ele está no meio da ex-Amazônia,
deixa um recado.
Ali no leste do Pará, onde não tem mais mato.
Sudeste do Pará.
Ensinando as criancinhas sobre ideologia de gênero. Está doutrinando as crianças.
Hoje, inclusive, as criancinhas escutaram Pablo Vittar.
Você vê, imagina só, os pais vão... Se ele voltar de lá, viu? Estará aqui daqui a 15 dias de volta.
Mas deixa o recado.
Salve, salve, amigos lá do Bezeiros, companheiros da mesa, nosso convidado presente aí no programa de hoje, programa número 39. Eu lamento muito não poder estar junto, porém é por uma boa causa. Eu tô viajando, tô no Pará, no interior do Pará, fazendo também aqui um trabalho importante junto com estudantes de ensino fundamental, debatendo temas sociais e questões que estão na pauta desses próprios estudantes, adolescentes. Espero que vocês tenham um excelente programa aí no Lado B essa semana, porque a pauta é muito interessante, é importante para quebrar preconceitos, para reflexão, para a gente entender o que são pessoas oprimidas e, mais do que entender, se engajar ao lado delas na luta contra as desigualdades, contra todo tipo de opressão. Semana que vem eu estou junto aí, se tudo der certo. Na semana que vem não sei exatamente, porque tem feriado, então não sei se nós vamos gravar, mas estarei no Rio, se tudo der certo. E no próximo programa a gente está junto para poder falar de alguma outra coisa muito interessante. Um abraço a todos. Hasta la vitória sempre.
O nosso convidado hoje, que já foi adiantado pelos nossos colegas, é o antropólogo Vitor. Deixa eu pegar o seu... Vitor Hugo Barreto, que acabou de lançar seu livro Vamos Fazer Uma Sacanagem Gostosa, uma etnografia da prostituição masculina carioca. De onde é que veio essa ideia desse nome sugestivo para o seu livro?
Boa noite, né? Primeiro... Bom momento, né?
Que
se chama, né?
Pode ser ouvido em qualquer horário.
Depende do momento que a pessoa for ouvir. Pode ser 2 da manhã,
por exemplo. Verdade. Mas a ideia do título veio dos próprios do garotos de programa, que eu tinha contato lá nas saunas durante a pesquisa. E era o convite que eles faziam. Sempre quando eles vinham conversar...
Era o approach.
Era o approach deles. Era a primeira frase. Sempre quando eles vinham chegar em você, eles vinham, tocavam no seu corpo, faziam um carinho e perguntavam, e aí, vamos fazer uma sacanagem gostosa? E aí a ideia que eu tive pro livro é que a pessoa, o leitor, né, ele tivesse a ideia de como é a experiência de fazer um programa com esses caras. Então, tinha que começar com como eles começavam. Então, o título parte desse convite.
Certo. A sauna gay é uma instituição típica do underground carioca. As mais tradicionais estão nos mesmos endereços há anos e são frequentadas por um tipo muito tradicional, o homem casado. Então, o Vitor... Como é que funciona nesses ambientes a interação entre as duas categorias aparentemente opostas, né? A prática do sexo homossexual e essa coisa do machão que não aceita nada, que é o cara viril. Como é que funciona essa dinâmica nesses ambientes?
É um ponto de conflito, assim, na verdade. Porque nesses lugares, nesses ambientes, assim, prática não é o mesmo que identidade. Então, esses caras, eles podem praticar aquilo que a gente chama de sexo homossexual, né? Eles estão transando com pessoas do mesmo sexo, mas isso não quer dizer que eles adotem para si uma identidade gay ou uma identidade homossexual. Eles não se identificam com isso. Esse tipo de questão, ela não é levantada nesses espaços. Ela até é um pouco... gera um pouco de desconforto, às vezes, quando eu comecei a pesquisa e chegava lá e perguntava, e aí, você se identifica como gay, como hétero, como bi? E eles não gostavam muito, a pergunta ela não funcionava. E aí demorou um pouco para eu perceber que aquilo ali não é uma questão. Quem estava levando aquela questão era eu, ela só era importante para mim, não era importante para esses caras. E tanto nessa pesquisa como na outra que eu fiz durante... porque esse livro é de uma pesquisa que eu fiz no mestrado. E a que eu fiz no doutorado, que foi em festa de orgia entre homens, que também vai sair o livro daqui a pouco, eu percebi a mesma coisa. Onde você tinha essa questão da prática sexual, mas você não tinha a reivindicação da identidade. E o que era desejado nesses ambientes era justamente essa imagem heteronormativa, né? Do cara macho, do cara discreto, do cara que não dá pinta, isso que era o objeto de desejo ali nesses ambientes. Viril, assim, né? Viril, De um certo exagero também nisso, né? Você tem que ser macho, mas você tem que ser mais macho do que o macho do nosso cotidiano, assim. Você tem que...
Eles eram estereótipos de si mesmos, assim.
É isso. O que eu falo é que o negócio ele é tão intenso, ele é tão forte, que ele chega a virar um exagero, uma paródia do que é o ser homem, né? E isso não causava nenhum tipo de conflito, assim, para os caras, para os garotos de programa e para os caras que frequentavam as orgias. Ela causava conflito com os clientes, causava conflito em outras situações onde alguém vinha comentar ou vinha querer discutir coisas políticas, né? Porque também tem isso, não tem... causa LGBT não tem nesses ambientes, assim, não é o espaço para conversar sobre isso, para falar sobre isso.
Até porque eles não se identificam, assim, então...
exatamente.
Mas muita gente, inclusive, sustenta o discurso homofóbico fora dali.
Total. Não, ali mesmo.
Ali mesmo.
Ali mesmo você tem o discurso homofóbico, tem o discurso misógino, principalmente porque essa figura do cara afeminado, ela causa um desconforto geral, assim. Não existe garoto de programa afeminado. Pelo menos ali na sauna eu não consegui ver, na literatura que eu tive contato sobre isso, não tem um garoto de programa que seja afeminado, né? E aí, como fica, então, a questão de fazer sexo com outros homens? Na prostituição, ela é pelo dinheiro, né? Sim. Isso funciona mais porque é uma relação comercial, né? Uma troca. Então, você, não necessariamente a grana que é trocada ali, mas é sempre... eu posso transar com esse cara porque eu tô recebendo por isso. Então, isso não me faz gay.
É um perdão, né? Assim,
passe livre da coisa.
Eu falo desculpa, mas não sei se desculpa é um termo correto, mas...
não é o termo correto, mas é para os ouvintes entenderem, né? Como se ele estivesse...
Se absolvendo
daquilo. Sim,
se
fosse... pode ser isso. A mesma coisa da atividade e da passividade. Né? Todo garoto de programa vai dizer que ele é ativo. Faz passivo? Faz, se você pagar mais. Então, pagando mais... tem essa possibilidade de poder fazer aquilo ali.
E como é que funciona essa relação na orgia gay, que é objeto da sua pesquisa de doutorado e que, inclusive, uma das suas partes na pesquisa fica na Praça 15, que é um lugar que eu passo todo dia, e eu não fazia ideia que tinha uma orgia lá.
É underground por isso.
É underground mesmo o negócio.
Aquilo ali é um clube de swing que funciona lá e...
Tem várias atividades.
Tem várias.
Cada dia da semana
isso,
tem
São várias festas temáticas.
Você pode falar o nome?
Das festas eu posso falar porque eles liberaram isso. Isso.
É bom, né? Das marketing pros caras.
Sim, pra eles.
Divulga,
sim.
Né? Se o pessoal da audiência quiser frequentar.
Das saunas fica um pouco mais complicado. Eu preferi não dizer os nomes no livro.
Sem problema.
Mas das orgias, sem problema. E aí é o Clube Mix, um deles, né? Um dos espaços onde eu fiz a pesquisa para as festas de orgia, e lá funciona como um clube de swing, mas cada dia da semana tem uma festa temática, e duas vezes por mês eles têm essa festa só para homens, que é chamada Festa do Vale Tudo. E aí, o esquema ele é nessa chave também, da masculinidade, né? Que eu falo do princípio da masculinidade nessas festas.
Mas assim, as pessoas que estão indo lá, elas estão intrinsecamente interessadas em trocar sexo por dinheiro? Ou tem vários tipos de relações que acontecem ali diferentes?
Não, são dois espaços diferentes, assim. A sauna...
É financeiro.
Vamos começar.
Vamos lá.
É financeiro também, né? Mas enfim, vamos por
lá. É que existem diferentes tipos de saunas. Então você tem a sauna, que eu chamo de sauna familiar, que é o quê? Que é a sauna de prédio, é a sauna de condomínio, é a sauna de uma academia de ginástica, é a sauna...
Não tem
uma divisão de sexo, qualquer um pode frequentar. Sim. E tal. Você tem a sauna de pegação, As saunas de pegação são as saunas onde você pode ir e pode fazer sexo sem que aquilo você precise pagar por aquilo. E você tem as saunas de prostituição, que são as saunas onde você vai encontrar...
São as termas.
São as termas, onde tem as saunas de prostituição masculina e tem as saunas de prostituição feminina. E aí, é isso. Aí, sim, é uma troca. As orgias, elas não são trocas comerciais. Elas são espaços comerciais que disponibilizam espaço para as festas.
Paga o ingresso.
Você paga o ingresso e lá você transa.
Tem os espaços e...
Isso. E lá você transa com quem você quiser ou com quantos você aguentar. Que a ideia é justamente essa, né?
É como se fosse, tipo, uma... Sair e encher a cara, só que na versão sexo. Tipo, até arregar, não aguenta mais.
É isso, é um
Open verbose. Bar de sexo.
É por aí.
Vitor, você identificou, a gente chegou até você numa reportagem do Extra, que o Extra fez com você semana passada, né?
Isso.
E a reportagem chamava para alguns, um tipo específico que você identificou lá, que era um policial federal. Acredito, e aí obviamente não vai dar o spoiler do seu livro, da sua tese, mas acredito que na sua tese você identificou outros personagens do estereótipo machão, né? Porque assim, um policial federal que era garoto de programa, não é isso?
Isso.
Ele fazia, enfim...
E que viu um delegado da Polícia Federal frequentando como cliente.
Pois é, sim. Então, ou seja...
E que ele não achou problema, porque se ele tava lá
o
também...
O policial, mais até o militar, por causa da farda, mas enfim, sempre tem esse estereótipo. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse caso que chamou a atenção e talvez de um outro caso, assim, do estereótipo de alguém que... como você falou, de pai de família, etc., e que nessa contradição em termos, né, de conceitos, estava lá frequentando as festas e as saunas.
Quando eu comecei a pesquisa da prostituição, a gente que é da área de humanas, né, cientista social, antropólogo e tal, fica muito preocupado em criar perfis, né, mais gerais, assim. Então, qual seria o perfil do garoto de programa? E aí, quando eu comecei a frequentar as saunas, eu percebi que o perfil que está lá disponível dos próprios boys, né, como eles se chamam, é o mais múltiplo possível. Você tem garotos que vão de 18 até 40 e poucos anos. Você tem caras que são super musculosos, mas você tem cara que tem barriga, que tem uma aparência um pouco mais, não sei, meio largada e tal, que tem um aspecto mais de o cara típico malandro carioca, sabe? Então... caras que são casados, que não são casados, que tem família, que não tem família. Então,
isso
você...
que tem demanda para vários
perfis, questão de mercado, né?
Sim, exatamente. Então ficava difícil traçar. Então o que eu preferi fazer foi ver o que eles acionavam na conversa com o cliente para acionasse no cliente a vontade de fazer o programa. Então o que eles diziam e as informações que eles davam deles mesmos para com que o cliente ficasse com desejo, com vontade, com tesão, né, para fazer aquilo. E aí eu percebi que a ideia da profissão que eles tinham na vida real, né, porque eles nunca eram só garotos de programas, eles sempre faziam uma outra coisa. Garotos de programa era fazer, porque a prostituição era um complemento, era uma coisa além e tal. Então eles acionavam certas coisas que eles achavam que iam interessar os caras. Então, eu vou voltar a isso aí, mas a ideia que eu percebi é que não precisava saber se aquilo que eles falavam era verdade ou não. A questão não era essa. Até porque eles mentem muito, ou eles elaboram muitas fantasias a partir dos clientes. Então, eles acionavam determinadas coisas que eles sabiam que ia ser interessante. Então, a imagem de um cara que é másculo, fardado, militar e tal, ele sabia que aquilo ali ia atrair. Entendeu? A coisa da arma, a coisa da farda, a coisa da violência, a coisa da virilidade e tal. Então, se o cara era policial federal ou não, eu não sei. Eu acredito que sim. Se ele não era, não importa. O que importa é que ele achava que aquilo
que
ali
tinha
em
cima
era aquilo ali.
Era um meio você... eficaz de conseguir o que
eu acho que ele era.
Estereótipos raciais também são usados,
sim,
né? O negro,
total.
Bigotado.
Tem isso. Tipo, tem a ideia. Tem muitos garotos de programa que são negros. E dá pra você perceber a questão do corte de etnia, de raça nesses ambientes, porque você tem garotos de programa negro, mas poucos clientes negros aparecem nas saunas, né? Porque também você tem que pagar pra entrar na sauna. A sauna ela não é de graça.
Aí, né?
Pois é. Você tem que pagar pra entrar, você tem que pagar o programa, você tem que pagar o aluguel do quarto, porque você não pode fazer o programa em qualquer lugar, porque a maneira, o que acontece, as saunas elas não criam nenhum vínculo empregatício com os garotos de programa, porque seria
estão
crime,
lá como
né?
Se fosse um frequentador.
São frilas.
Então a sauna ela disponibiliza o espaço e elas ganham dinheiro, porque elas não ganham dinheiro em cima do programa que você desenrola com o garoto de programa, elas ganham em cima da entrada, do que o cliente for consumir e do aluguel da suíte.
Como como os estabelecimentos héteros, né, digamos assim, né?
Sim, também de prostituição hétero.
Uhum. Né? Deixa eu te falar, fazer a pergunta. Eu queria saber... Na verdade, assim, tem um pouco a ver do que a gente vai falar agora do que a gente vai falar também no próximo quadro, né? No nosso próximo quadro. Essa questão do estereótipo, né? Porque eu achei curioso você falar isso, do machão ser mais machão... do machão gay, que, apesar de não se entender por gay, ser mais machão que o próprio machão. Uhum. Então, assim, achei engraçado, porque na comédia a gente vê muito isso. Ou seja, o cara que é muito machão, tá...
Tá reprimindo alguma coisa.
E é algo que eu, assim, até então achava que, de repente, fosse só um estereótipo, mas você realmente detecta isso. Ou seja, a necessidade de se afirmar mais do que a própria sexualidade, né?
A gente pode analisar isso, esse tipo de discurso, invertendo a relação do tipo, o cara que frequenta a sauna gay ou a festa de orgia, ele tem que manter um discurso de macheza, heteronormativo e tal. E o cara que a gente não tá vendo naquele ambiente, mas mantém esse tipo de discurso homofóbico, misógino e tal, até que ponto isso esconde um desejo, sim, né? Se a gente pode fazer a mão inversa disso.
De fato, é uma coisa curiosa mesmo, porque eu falo na tese que eu chamo de masculinidade exagerada, né? Porque é isso, chega uma coisa que é no ponto do nível da paródia. Tem um amigo que, quando eu contava pra ele as coisas que eu via nas festas, ele falou, nossa, mas daí é como se fosse o cara tá fazendo uma drag do macho, né? Porque ele tá pegando o macho e levando pra um nível, assim, quase da paradoxal, assim. Da caricatura do cara que ele queria fazer. E eu achei sensacional, assim, realmente, tem muito a ver. E acho que tem essa ideia de uma... Por exemplo, tem uma das festas de orgia que eu pesquisei, eles diziam que o que eles queriam ali era o macho espartano, né? Porque pega essa ideia da Esparta antiga, onde você não tinha... Não eram gays, mas eram homens
que faziam sexo com homens.
E a ideia de você não precisa deixar de ser homem para poder transar com outro homem, né? Esse é o discurso ali que é veiculado. Você pode ser até gay lá fora, poder fazer o que você quiser lá fora, mas ali dentro, naquele espaço, você vai ter que ser homem. E isso, é claro, gera conflitos, porque, imagina, essas festas, elas têm festas que chegam a ter 200 homens a cada evento, assim. Então, acontece, é claro, de aparecer pessoas que não correspondem a esse perfil, e isso causa conflitos, causa tensão e tal. Eles se resolvem às vezes ou não, enfim.
Chega a ter a violência por causa desse tipo de situação?
Eu vi algumas situações, sim, de violência. Xingamento, de teve um episódio de pancadaria, mas ele foi resolvido assim rapidamente. Mas não foi nem necessariamente por isso, foi por outras coisas. Porque também é isso, numa orgia tem a ideia de que nem tudo é permitido, né? Quando não é assim.
A noite do vale tudo, não vale tudo.
A regra está...
Há regras. Há suspensão de regras? Há suspensão de regras, mas há regras. Então, tem caras que, sei lá, você tá transando, o cara não gosta que você passe a mão na bunda dele. E aí você é insistente com aquilo e tal. E isso pode gerar algumas situações ruins ou, enfim, questões de camisinha, de não uso de camisinha. Então, são várias coisas ali que estão envolvidas. De comportamento, de uma etiqueta local, assim, né?
Descreve dessas questões da orgia, parece que o sexo ali ele é negociado com bastante cláusulas, né?
Ele é negociado, mas ele não é negociado... Como é que eu... De uma forma tão detalhada, assim. É uma experimentação. Então, o cara vai tentando...
Vai rolando e vai acontecendo.
Então, você...
As regras vão sendo estabelecidas conforme...
Tem consentimento? Tem consentimento. Mas o consentimento, ele não é... Posso fazer? Pode. Até porque...
Tentativa também.
A maioria dessas práticas, elas são feitas no silêncio, no escuro. Então...
Você fala que tem muito pouca fala, né?
Tem muito pouca fala. Tem as falas relativas ao sexo, né? Mas não xingamentos, tapas... O que você fala pro cara quando tá transando contigo, mas não tem conversas enormes,
então,
elaboradas.
Então, pessoal perguntando, começar a falar sobre, sei lá, política, futebol.
Porque não falam assim. A vida.
Não,
né?
Não tem. Tem espaços onde isso pode acontecer, porque você não vai ficar transando o tempo todo, você vai fazer intervalos com relação a isso. Então você vai pra um bar, vai beber,
uma coisa que
vai
você
fumar.
Fala na, 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 na dissertação de mestrado, que virou livro agora, uhum. é que tem a sauna muitas vezes é um espaço de sociabilidade.
Sim.
Né? Fora dos quartos e das suítes, né? Sim. Espaço de convivência e sociabilidade. Né?
Sim, e foi por isso que eu escolhi as saunas também, para poder fazer a pesquisa, porque bom, a prostituição ela está espalhada na cidade como um mercado disponível de várias formas. Vai desde a rua, determinadas ruas, onde tem os caras que fazem ponto na rua, até os aplicativos de celular.
Isso que eu ia falar, a internet bagunçou um pouco a questão das saunas? Porque faz uma ligação direta do cliente com...
Ela bagunçou um pouco, porque ela se torna um território privilegiado e mais confortável para você. O cara que ele não quer sair de casa, para poder não quer ser visto e quer um pouco de discrição, então é muito confortável para ele abrir um aplicativo, escolher o cara ali que esteja marcado como um garoto de programa
e fazer
o programa. Mas as saunas ainda permanecem como espaços assim. É.
Para festa, acredito que seja o contrário. A internet talvez seja uma ferramenta de divulgação.
Sim. Sim, total.
E não dá para fazer a orgia na internet, né?
Sim,
né?
Total. Tem gente que tenta, mas assim, a orgia ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode acontecer com um grupo de amigos bebendo no bar, se empolga e vai pra casa de alguém e aí rola uma orgia. Mas fica difícil pesquisar
situação.
As orgias espontâneas são mais difíceis de você estar lá. Peraí, chama o pesquisador.
Pois é. Você tá no bar, ouviu? Peraí, eu posso ir.
Chama o Vitor.
Vitor, você foi... Desculpa, você vai completar?
Eu escolhi esses espaços exatamente por isso. Das orgias, eu tive que fazer o recorte dos espaços comerciais, porque aí tinha uma coisa periódica, né, que acontecia. E as saunas eu escolhi porque justamente por isso. Uma das primeiras visitas que eu fiz à sauna, o gerente ele me explicou, Alice. Aqui, nem todo mundo vem pra transar, nem todo mundo vem pra fazer sexo, entendeu? Na verdade, a maioria das pessoas não vem, elas vêm pra ter um tempo aqui, vêm pra ir pra sauna, vêm pra falar sacanagem, vêm pra fumar com outras pessoas, pra ficar ver, pelado, né? Entendeu? Porque gostam de ficar pelado e ver pessoas peladas, então vão pra lá pra isso.
Então, Vitor, eu queria emendar uma pergunta, até te interrompi de leve, porque eu justamente queria entrar nesse assunto de como essas saunas e as próprias orgias muitas vezes são um mecanismo do homem lidar com a sua masculinidade que é tão, digamos assim, existe uma linha muito tênue para a masculinidade ser promovida no ambiente social. Né? A sociedade espera que o homem seja isso, isso, aquilo, o homem tem que gostar disso, não tem que gostar daquilo. Uhum. Você acha que esses espaços são espaços de libertação de certos estereótipos, não seriamente sexuais, mas assim, do cara poder expressar sua masculinidade de uma maneira mais ampla?
Eu não sei... São. Eu vou responder. São espaços de transgressão, né, que a gente poderia dizer. Mas isso não quer dizer que também não sejam espaços de criação de outras normas. Então, por exemplo, as orgias. Quando eu fui, nas primeiras vezes, eu fiquei muito... Você fica muito encantado com aquilo que acontece, você fica parecendo, caramba, a revolução sexual está sendo feita aqui e ninguém está percebendo, sabe? E aí, depois, num segundo momento, você consegue perceber as normas sendo criadas e como aquilo ali também é um espaço ordenado, com regras e tal. E aí eu tive um segundo momento. Tipo, caramba, essas pessoas são machistas pra caramba, são misóginas, são homofóbicas e tal.
Isso que eu ia falar, até que ponto... Ah, desculpa.
Você chega num terceiro momento, que é você perceber, bom, aonde tem transgressão e aonde tem hierarquia, aonde também... Tem as normas já da sociedade, tem outras normas também que são elaboradas ali. Então, são espaços, sim, onde isso pode acontecer, mas também tem que perceber que são espaços de criação de regras, de reprodução porque, beleza, são caras misóginos, machistas, mas eles estão transando com outros caras ali, eles não deixam de estar fazendo isso, né?
Sim.
Das formas mais variadas possíveis.
É uma transgressão controlada, digamos assim.
Mas até que ponto essa transgressão, esse, digamos, alívio das normas do dia a dia, mesmo que crie outras normas e tal, serve pro cara na vida do dia a dia dele ser cada vez mais conservador ou, sei lá, tratar mal a mulher ou ser preconceituoso e violento com a filha, esse tipo de coisa, assim, até que ponto o fato dele extravasar num lado faz ele ser mais rígido do outro. Se a gente pode fazer essa relação.
Eu não sei, é complicado fazer essa relação, porque a gente teria que ver cada caso, né? Ver o que são esses caras depois no cotidiano
deles. Na segunda-feira, depois do domingo.
Inclusive tem uma festa que é as segundas-feiras. que é toda segunda-feira, os caras saem do trabalho e vão pra lá. Um dos caras, inclusive, ele teve que sair correndo porque a filhada dele ia nascer. Tava na maternidade, tendo filho, e aí ele tava lá, sabia que ia nascer, e aí ele saiu correndo. E ele foi tranquilo, feliz, depois de uma segunda-feira de trabalho, ele foi pra orgia, fez o que tinha que queria fazer, e aí depois foi pra lá. Mas eu não sei se dá pra fazer essa relação de relaxamento, de extravasamento.
Sim.
Mas é de fato um espaço de experimentação. Eu acho que a ideia das pessoas indo para, dos caras e desses caras indo para a orgia, talvez seja o mesmo princípio. Não sei se princípio também é bom, mas tem a mesma ideia de uma pessoa que vai para um bar beber com os amigos, que vai usar uma droga, que vai apostar num jogo do bicho, entendeu?
É um momento de...
Eu vou praticar esportes radicais. São momentos onde a pessoa ela vai para se jogar. Sim. Ela vai para uma coisa, ela vai se jogar e vai testar os limites dela, vai experimentar prazeres, vai...
Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma, você chegou a falar aí que essas festas custam e as saunas também custam dinheiro. Dá para traçar um perfil social? Dá para dizer que isso são festas de classe média alta? Os ingressos, os valores são caros, inacessíveis? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como é que você foi recebido? Você, enfim, falava, você estava fazendo lá um estudo, enfim, como é que foi recebido? Porque provavelmente as pessoas gostariam de manter discrição, enfim, e uma pesquisa acaba sempre gerando dúvidas sobre até que ponto ele vai ser revelado.
Olha, nas saunas, dá para você pensar num certo recorte de classe dos clientes, né? Quem frequenta as saunas normalmente tem dinheiro. As pessoas, elas não... Como eu falei, negros... Dificilmente eu vi clientes negros, assim, nas saunas. Nas festas já é diferente. Nas festas eu vejo uma mistura bem, bem grande, assim. Vai desde motoristas de táxis e até professor universitário, até médico, até donos de escritórios de advocacia.
O ingresso não é inacessível.
Entendeu? Não, não são baratos. Mas como são festas que acontecem uma vez por mês, duas, então...
É um preço de uma festa que também...
Os caras, atualmente, a festa mais cara tá custando R$50.
Ah, sim.
Então, tranquilo. Mas ela acontece duas vezes ao mês. É. E aí o cara vai...
Ela não pode, não necessariamente em todas.
Não precisa, e também ele não vai ter gastos a mais, assim, lá na festa, porque ele dificilmente também vai consumir alguma coisa. Normalmente ele vai pra fazer sexo.
Sim.
Então ele não são caras que vão beber muito ou que vão gastar muito mais dinheiro do que aquilo, entendeu? Gente... Mas o público, ele é realmente muito misturado.
E você consegue encontrar, talvez eu tenha essa percepção de ouvir falar, né? Talvez tenha mais saunas na Zona Sul, nas zonas nobres, nos bairros nobres, e mais festas em proporção à na Zona Norte. Então, porque eu sei, por exemplo, que tem Madureira, tem festas.
Uhum.
E eu não sei se talvez tenha saunas, mas enfim. Me parece que sempre eu ouço esse termo sauna, me parece uma coisa realmente mais Zona Sul, a galera que vai para um lugar. E as festas, eu sei que acontecem em motéis em Madureira, até a boate gay, acho que não sei se ainda tem, lá em Madureira, enfim. Como é que é isso? Então, tem essa percepção de que, tipo, a festa, ela é realmente, como você falou, ela é realmente mais abrangente, e a sauna é um pouquinho mais...
Olha, das saunas, não muito, assim, porque as saunas, elas costumam ficar nas cidades, nos centros. Uhum. Então, porque tem espaço, tem mais circuito, circulação de pessoas, então elas ficam em espaços mais centrais. É claro que isso vai mudar o perfil. Se você for na sauna em Ipanema, você vai encontrar o perfil público ali, o perfil é mais de classe média alta e tal. Uhum. Se você for no centro, você vai encontrar um pouco mais misturado. Se você for pra zona oeste, vai ser diferente e tal. E as festas, a maioria também eram no centro. E as festas, às vezes, teve festas que surgiram justamente como contraposição a festas do que chamavam de Zona Sul.
Ah.
Então, tinham festas que aconteciam na Zona Sul, e aí, por exemplo, uma das festas do Vale Tudo, por exemplo, ela começou num sítio em Campo Grande, se não me engano. Que agora eu esqueci, mas era um lugar também afastado. Depois é que ela mudou pro centro. Então, é misturado, assim, é difícil traçar um perfil, assim, por isso.
E como é que você foi recebido, assim, como é que foi a repercussão, assim, da galera?
Olha, nas saunas, causava, não é que causasse um certo desconforto, assim, quando eu cheguei, eu pedi autorização para o gerente das saunas, para poder fazer a pesquisa, E aí, bom, o cara, os gerentes, eles deixavam, desde que eu pagasse o ingresso, né? Tinha que pagar o ingresso toda vez que eu ia. E o cara falou, olha, mas se alguém reclamar de que você tá perguntando demais, que você tá trabalhando, eu vou pedir pra você ir embora, vou ter que te expulsar. Eu falei, não, tranquilo. Então eu tinha que ficar da forma mais discreta possível, ouvindo o que estava acontecendo e tal, participando das conversas de alguma forma. E quando eu percebia que o garoto de programa, ele tinha um approach mais intenso, eu tinha que falar, olha, estou aqui fazendo uma pesquisa e tal, inclusive topa dar uma entrevista, a gente pode conversar em outro lugar sobre isso e tal. A maioria não gostava, não queria. E porque mas isso tem muito a ver com a dinâmica da prostituição também, porque as pessoas, elas também não querem ser identificadas. Sim. Por isso, né? Ah. Então fica muito difícil eles falarem sobre isso. É sempre porque, e é também um espaço sempre onde as pessoas tentam fugir de alguma forma desse estigma, né? da prostituição. E com relação às orgias, foi o contrário, assim, na verdade. Porque os caras, eles gostavam muito de falar sobre o quanto que eles curtiam aquilo, curtiam a prática. Então eu não tive problema, assim, nenhum com relação a estar ali fazendo uma pesquisa, entendeu? Sim. Eles gostavam da ideia, eles queriam falar, eles me mandam até hoje notícias e falam alguma coisa. E, olha, tá sabendo de tal lugar, vai ter tal coisa. Olha, eu vi tal coisa acontecendo um dia na orgia, você viu isso e tal. Então, os meus interlocutores, eu tinha um retorno muito, muito melhor, assim, né?
Eu queria perguntar, que você comentou da misoginia dessas pessoas que frequentam esses ambientes. Você poderia elaborar um pouco mais nisso? Como é que você identificou essa misoginia? É uma coisa aberta? Como é que isso funciona?
Porque, assim, cara, acho que a questão ali não é nem o sexo que é feito, né? Um sexo homossexual que seja feito, mas a ideia de uma identidade homossexual e o quanto que isso é tido como estigmatizante, desprivilegiado na sociedade, de uma forma geral, né? Então, as brincadeiras, elas iam no sentido sempre do cara que é afeminado. Então, tipo...
Qualquer traço de feminilidade era combatido, assim?
Era combatido sempre com uma zoação, que é uma zoação generalizada na sociedade. Essa, sim, coisa de você chamar o outro de viado, de, sim, boiola, de
rosa,
que... sempre vai nesse sentido. Tá dando muita bunda, tá sendo muito passivo, sim, tá... Você
pode gritando, falar palavrão
também. Pode, claro, mas é sério que rolava isso? Tipo, já deu pra quatro caras, a bunda não vai comer ninguém,
rola,
não.
Por exemplo, na tese, você tinha um cara que... o cara que geme demais.
Tem isso. Tem uma coisa de você se conter também. Você não pode gemer muito, não pode gemer muito fino. Tem um jeito ali pra...
Não tão ali pra aquilo, né? É interessante, realmente é um...
Tem que ser macho.
Tem todo um teatro daquele ambiente, né? Como você falou, tem a transgressão normatizada dele.
Sim. E você ouviu muita piada quando você contava o seu objeto de estudo?
O tempo todo, né? O tempo todo. Sim. O riso, ele faz parte, me acompanhou durante esses anos todos de pesquisa, tanto na dissertação quanto na tese, assim. Ele vai desde um riso que é um riso de nervoso até um riso de escárnio mesmo, de sarcasmo e tal.
Melhor,
e é só você pegar, imagina, as páginas de comentários das notícias que saíram e você vê
desculpa, mas é o underground do underground, porque você falar de homossexualidade já é um tabu qualquer. Né? Você já fica aquela coisa. Então você está falando de algo que não se entende como homossexualidade, de pessoas que são casadas com mulher e homens, né?
E muita gente está comentando ali no portal, participou da orgia,
pois
e vai lá comentar
você,
que é absurdo.
Exatamente. Então,
que é isso? E aí, cadê os valores, a moral?
Exatamente. Remete ao que o Daniel sempre fala, né? Que a gente fala do maconheiro moralista. Então, ou seja, a gente vê o homossexual homofóbico, né? Então é muito comum. Inclusive, a gente vai falar desse tema na
frente. E levando em consideração a metodologia etnográfica, né? Que o pesquisador tem que estar no lugar, aí que a piada só rola mais solta ainda.
Sempre tem esse tipo de piada, assim. Eu não sei nem se é pela questão do underground, assim. Na verdade, eu nem sei se eu chamaria de underground, porque essas coisas, elas... São mercados do sexo. E são mercados muito rentáveis, assim. São... Tá aí.
É, degraus no sentido de que não se mostra.
Não se mostra pra sociedade, né?
Sim.
Fica
sim.
A boca pequena.
Mas que já existe.
Bom.
Mas, por exemplo, tem muito... Você perguntou da misoginia. Tem muitos caras que usam o fato de serem casados pra poder conseguir atrair mais outros caras. Porque tem a ideia do homem, do pai de família,
homem, pai de família,
do cara...
Não,
isso é tipo...
Tá,
isso é
tá
tipo,
comprovado,
isso
sabe?
Isso é tipo um tesão a mais?
Muito.
Que o cara...
Se o garoto de programa tá de aliança, por exemplo, aquilo ali tem um poder de sedução enorme. Porque aquilo ali o cara é casado, o cara é um homem, é macho.
Gosta
mesmo.
De homem
então,
mesmo.
Sabe? Aquilo ali aumenta o capital dele na hora de cobrar alguma coisa, ou mesmo nas festas, na orgia.
A gente vai retomar esse assunto em breve, mas a gente tem que partir pro caô da semana agora.
Caô.
No mesmo dia em que o ilegítimo Temer foi salvo mais uma vez da degola pela Câmara dos Deputados, a custo de bilhões de reais em emendas parlamentares, a nação voltou suas esperanças para a internação do presidente em um hospital militar em Brasília.
Que maldade.
Esperanças essas que foram frustradas horas mais tarde com a confirmação de que se tratava apenas de um problema urológico, resolvido com uma simples intervenção.
Cateterzinho.
Mas fica a questão. Muda alguma coisa se o Temer sair do Planalto, seja via Congresso ou seja via velório?
Pois é, eu acho que assim, a gente comentando no nosso conselho editorial...
É importante, o que o Temer teve foi uma obstrução urinária.
Isso.
E aí eu fui pesquisar no Dr. Google, que obviamente não é um médico muito confiável,
mas
nada bom vem daquilo ali.
É
AVC, é câncer de próstata, câncer de reto, só coisa ruim. Então,
tinha uma coisa boa, era parto vaginal, mas isso é improvável no caso do
Michel Temer. Parto vaginal é bastante improvável no caso do Temer. Então assim, pode ser um bom presságio.
Respondendo a pergunta, a gente estava debatendo isso ontem, e, enfim, um burburinho danado no Twitter, etc. Se o Temer morre hoje, não muda nada para mim, né? Em termos de sistema.
Fora os memes.
Sim, claro. Não muda grandes coisas, porque o Temer está ali de fantoche, controlado, enfim, pelos os poderes extrapolíticos, digamos assim, né? Os poderes econômicos que a gente vem debatendo aqui. No lado B já desde do ano passado, a gente vem demonstrando, né, no lado B.
Talvez gere até uma acomodação maior da turma.
Sim, porque
turma
se, você golpista, for,
né?
Se você for levar em consideração que a Rede Globo, por exemplo, ela está, enfim, abertamente contra o Temer, se houve o movimento dos empresários se reunindo com o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia seria um nome mais interessante porque tem menos reprovação para tocar as reformas, ou seja, a morte do Temer pode até favorecer a elite, enfim, e aos golpistas. Então, mas, em contrapartida, é óbvio que seria a morte de... E saiu hoje, né, hoje, quinta-feira, que o Temer é o presidente mais impopular do mundo, com 3% de popularidade.
Tem lugar que não tem pesquisa.
Tem lugar que não tem pesquisa
e nem tem presidente.
Na Libéria.
Nem presidente.
Na Libéria, Jorge Weah. Vale mal Jorge Weah.
O EA foi pro segundo turno, ele não está eleito ainda.
Ah, é?
É, ele foi pro segundo turno. Ele foi eleito presidente ainda não.
Furaram lá, então.
O pessoal assodou na notícia. Vai rolar segundo turno.
Enfim, então assim, por ele ser um presidente muito impopular, por ele nem ser presidente, ele foi, enfim, deu golpe, tá lá. Era uma morte que você vai morrer no dia seguinte e as pessoas vão simplesmente. Metade da nação vai ignorar e metade da nação vai comemorar. Entre os que vão ignorar, certamente, os 3% que gostam dele, que mais não vão ter a cara de pau de dizer que gosta, e o resto, enfim, vai comemorar e
como
tal.
Diria?
Acho que seria curioso, porque seria uma morte de presidente com zero comoção.
Zero comoção.
Parte em comemoração.
Provavelmente não ia nem velar na Câmara dos Deputados.
Ah, isso aí é porque é protocolo.
Mas caraca,
assim,
tipo, fechado.
Fechado.
Pro público entrar?
Não, se abrisse pro público.
Aí vira a música do Gabriel Pensador, que nego abre o caixão,
joga
futebol,
bola com o futebol. O Matei o presidente 1, né? Que ele já matou.
O Irlando, do Baião de Dois, falou muito bem, né? O Temer é tão nefasto que até na hora que ele tá passando mal, a gente tem que pensar naquele pinto murcho enrugado
então,
dele.
É outra coisa que é interessante, que até eu ouvi e achei bem interessante.
É bom pra meme, né? Esse tipo de problema.
Que o Temer, que pelo menos o Temer tem sentido bastante dor, né?
Porque dói, o catéter dói.
O catéter na uretra, enfim, é todo um... Pra tirar lá o xixi, deve doer pra
de pensar,
caralho, porque, enfim...
Então, a uretra é pequena e o catéter é grande.
Então, pelo menos isso, né? A gente teve esse prazerzinho dele sentir um pouquinho de dor aí, né? Mas, assim, realmente, era uma morte que não, eu acho que não faria muita diferença. Se você levar em consideração, por exemplo, que em 2014, eu lembro muito bem disso, as pessoas estavam comemorando que o Sérgio Cabral renunciou. E se não se deram conta, não sei se você lembra disso, em fevereiro, março,
ele renunciou. Estava programado ele renunciar.
Pra ele renunciar, pro Pezão assumir, pro Pezão ganhar mais.
Pro Pezão já ser candidato no cargo.
No cargo e ganhar mais.
Porque ele era desconhecido da população.
Exatamente. Então o Pezão assumiu o governo e ele ainda tinha planos ali, já estava já derretendo, mas ele já tinha plano de ser senador, enfim. Então assim...
Acabou desistindo de concorrer, lançou o Marco Antônio.
E eu vi um monte de gente, nossa, renunciou e... Tipo assim...
Ah, e tem outra coisa. Se ele estivesse no cargo, o Marco Antônio não poderia ser candidato.
Sim, é verdade. Então, assim... Eu não iria mudar absolutamente nada. É óbvio que a gente seria, de repente... É,
Marco Antônio engraçado. Que votou a favor Marco da Antônio permanência votou, do Temer.
Do Temer, enfim. Isso aí tem um monte também. Isso aí caberia até um programa...
Celso Jacó, aliás, é um grande meme também, né? Que o voto 171 a favor do Temer veio de um deputado que está cumprindo prisão domiciliar.
Lá em agosto, na primeira votação...
Ah, tá semi-aberto.
Não, semi-aberto. Desculpa,
lá
semi-aberto.
Em agosto, na primeira votação...
Ele votou e foi pra cadeia.
A gente falou dele na nossa página no Facebook, do Celso Jacó.
Ele é ex-prefeito da onde mesmo?
Barra do Piraí, eu acho. Ou Piraí. Não, Barra do Piraí. Piraí é o
Piraí
Pezão.
Pezão. Aliás, isso, tá boa, tá bem a dupla Piraí Barra do Piraí. Alô, pessoal das margens do Rio Piraí, tá
enfim,
complicado.
Enfim, e aí a gente compartilhou na época, explicando quem era o Celso Jacó e tal. E hoje a gente compartilhou novamente para dizer que o Brasil só melhora, porque ele continua condenado, continua preso em semiaberto, só que ele foi o voto 171
a favor. O voto que salvou, né? O voto da...
A voto 171 que salvou o Temer. Então, assim, o Brasil realmente só melhora. E eu não vi nada ontem, graças a Deus, eu fui tomar cerveja para ver o jogo, então não vi nada de que se eu estivesse em casa fatalmente veria, mas vi, acompanhei a questão do...
Eu ia ver série.
A questão do Temer, né, no hospital e tal. Então, não torci, eu não consigo torcer para as pessoas morrerem. Sou eu, meu coração bom. Enfim, mas...
Mas você ficaria triste?
Em contrapartida também, não, meu coração não é tão bom assim. Não ficaria triste. Enfim, é um cara que, para mim, indiferente. Até eu tenho um pouco de asco dele, por tudo que fez, enfim, representa. Mas, assim, não mudaria nada. O sistema tá aí, ele é só mais um. Enfim, não tem...
Bom, uma coisa melhoraria se ele morresse, né? A punheta ao vivo do Noblar ia acabar, né? Aquilo é uma coisa muito desagradável.
É bom a gente falar isso, né, cara? Porque o Noblar, que já foi considerado um grande jornalista...
Já foi considerado um jornalista também?
Já foi considerado um jornalista, cara. Porque o que ele escreveu no Twitter ontem, antes do...
E vem escrevendo nas últimas semanas.
Vem escrevendo sobre a Marcela, Dona Marcela, só me preocupo com a Dona Marcela. A Marcela Temer é lindíssima, mas peraí... Calma, né? É a mulher do presidente. Respeita o presidente, que eu não gosto, mas ele gosta. O Noblar tinha lá... ele gostava, pelo menos, do Temer. Achava o Temer, no momento, até bonito, né? Lembra? Tem isso.
É, sim.
Então, assim, pô, o cara... Cliquem aí no Twitter dele, pessoal que tem Twitter, vejam lá, procurem lá Marcela Temer Noblar.
Blog do Noblar.
Blog do Noblar.
Até que ponto isso daí também não é estratégia pra aparecer?
Mas
não
estaria
falando do Noblar. Não sei.
A dele, pessoal, de parecer um idiota?
Pô, mas eu não sei, cara, já é um senhor de idade.
Ele me parece que ele já teve mais influência como jornalista político, já foi melhor informado.
Principalmente porque ele deu...
cravou a renúncia do Temer, sim. Que foi um tremendo tiro na água. Então ele me parece meio excluído dos salões aí do poder e com pouco acesso
à
notícia de bastidor. Então ele fica nessa punhetação.
Pode
aí,
ser, não, até porque
pra, ele... Pra ganhar clique, permanecer minimamente relevante na
ele...
Como é que chama? Twittersfera.
Ele apoiou, enfim, o Temer quase sempre. A partir do momento que a Globo rompeu, ele rompeu junto, né? Também começou a criticar e tal.
Mas, entre aspas, né? Muita passada de
pano. Mas teve essa coisa da renúncia que foi grave pra um jornalista como ele, que ele cravou a renúncia no dia e, enfim... a gente até levantou a hipótese que de repente o Temer desistiu de renunciar porque o Noblar teria bastante...
Cravou com muita certeza.
Cravou com muita certeza, enfim. Mas ficou feio pro Noblar e pro Temer, né, também, essa história da obstrução urológica, né?
Urinária.
Problema urológico. Consistia numa obstrução
urinária, enfim. E que pelo menos ele sinta bastante dor, mas parece que ele já tá fazendo suas metas.
Já está serelepe.
Já compra deputados sem ajuda de aparelhos, como eu vi no Twitter.
Bom, já que o bloco era só para falar mal do Temer mesmo, vamos pros tempos da Guanabara.
Eu quero ver antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Não é de hoje que a homossexualidade é perseguida com atos violentos. Até 1985, foi considerada doença pelo Conselho Federal de Psicologia e poucas décadas antes era alvo de perseguição policial e até mesmo considerada ilegal. Ao mesmo tempo, a condição homossexual era tolerada para livre sexual de homens héteros. A aparente contradição entre essa identidade heteronormativa e a prática de sexo homossexual pode ser considerada uma coisa histórica do país, Vitor?
Total. Nossa, imagina...
A anedota da bichinha do Cidade Interior que todo mundo comia e achava divertido contar essa história.
Sim, a ideia é principalmente de acho que a imagem, assim, que sempre foi muito... perseguida na questão da homossexualidade, sempre foi essa ideia do cara afeminado, né? Ou da mulher masculinizada, assim. Sempre foi essa ideia de que, bom, se você, então, tá correspondendo ao estereótipo, né, a determinados gêneros, se você não está atrapalhando isso, ok. Mas se você atrapalha, essa que é a questão. Por isso que no movimento a gente diz que as lutas pelos direitos LGBT, eles vieram dos caras e das mulheres que deram a cara a tapa, o corpo, a violência, a porrada, que são as travestis, que são as transexuais, que são as pessoas que vão para a rua e a partir dos corpos delas que causam esse desconforto, esse incômodo para a maioria das pessoas, é que a gente foi conquistando espaço, foi conquistando território, foi conquistando direitos.
Foi o que movimentou, né? Porque sim. Se continuasse... É aquela coisa, ele nem desmunheca, então,
sim.
Não tem problema. Não tem problema. Não,
e porque dentro desse movimento, dentro do movimento, a gente tem essa discussão mesmo, né? De que é isso, são essas pessoas que levam porrada na rua e é só por causa delas é que a gente tá alcançando visibilidade.
Direito. Sim. Que existe visibilidade, enfim.
Sim, né? por isso que é tão importante, por exemplo, uma figura como, sei lá, a Pabllo Vittar no programa do Faustão.
Sim.
Entendeu? Ou uma personagem trans numa novela das oito. Isso tem a ver com a questão da visibilidade e de colocar em pauta as nossas questões, assim, de minoria, né? Chamar atenção mesmo.
Ô, Vitor, como eu mencionei, como é que você vê essa história do cara aqui, do ativo não ser considerado gay? Você acha que isso é uma coisa...
Na cultura popular.
Nessa cultura popular. Sim. Você acha que isso é uma coisa superada ou ainda é uma coisa que persiste?
Essa discussão das hierarquias, assim, nos papéis sexuais, ele de fato é uma coisa bem também histórica, assim, no Brasil, né? A gente tem esse modelo, assim, que é um modelo que é tido como... cometido popular, né? Onde o cara que é ativo na prática sexual, ele não é considerado homossexual. E não é porque ele não interferiria na ideia da identidade de gênero, né? Porque ele continua com um comportamento masculino, então ele só come, então ele não é gay e tal. Isso vem mudando com o tempo, mas permanece, sim. Eu acho que tem... Você abre qualquer aplicativo de pegação no celular e a discussão ela passa por você é ativo, você é passivo, você é versátil, você... E sempre um certo receio, vergonha de dizer que é passivo. Você diz que é versátil, mas passivo. Então, tem...
Até é isso que eu
até a passividade, inclusive, ela é mal vista até dentro
isso,
do mundo LGBT.
Dentro do mundo LGBT tem essa coisa,
a
né?
A passividade sexual ela é tida como um problema em qualquer sociedade. Para as mulheres, para os homens, para, enfim, é um problema, né? Sempre ela é estigmatizante, ela tem é vista dessa forma. Isso vem mudando, mas permanece. Mas
e
permanece.
A pergunta típica feita a casais gays, né? Quem é a mulher?
Sim, tem isso, né? Tem essa reprodução do molde heteronormativo para as relações homossexuais. Você vê isso tanto em casal de lésbicas quanto em casal de homens gays também.
No casal de lésbica pergunta quem é o homem.
É interessante que nesse quadro que a gente debatendo aqui sobre a questão cultural, né? Você falou da Pabllo Vittar, enfim. Para mencionar mesmo, e aí não sei o que você acha, a questão do Agnaldo Timóteo. O Timóteo, cara.
Saiu um documentário.
O pessoal tá rindo. Você vê que tem um pesquisador do tema rindo. Porque o Timóteo.
Porque é muito bizarro.
O Timóteo, ele tem essa coisa do gay homofóbico, né?
Meus romances são privados.
E ele é um gay aberto, ele é um cara abertamente gay homofóbico.
E aí é legal, eu vou indicar os amigos que.
É uma pena
que
o Fagner não tá aqui pra fazer a imitação.
O Fagner imitava o Timóteo. Imitava não, imita, né? Não morreu.
Só tá no país.
Ele sabe ainda, né?
Ele só está no sul do Pará.
Só pra explicar, o Timóteo vai lançar um documentário sobre o Timóteo, Eu Pecador, tá pra lançar aí, e que no documentário, aos 80 anos, enfim, a Grau Timóteo diz que teve, e aí é legal o que o Vitor falou, ele não se, pelo menos
não
pelo
é
que
gay.
Ele não se identifica como homossexual, diz que teve casos com homens, né?
Ele é uma pessoa.
Exatamente. Então, assim, é um cara com um discurso completamente homofóbico, que não concorda, enfim, com casamento gay, é um cara que reprimidíssimo, enfim. E é interessante porque veio o reboque, porque a gente acabou que trouxe o tema, a gente já vinha trazer o convidado e veio esse tema. E a gente que falou,
apareceu hoje.
O Agnaldo Timóteo tinha um extrato de tomate de tudo que a gente tá falando aqui, tipo, concentrado.
Exatamente, o Timóteo aí tem as histórias dele na sauna, chamando os garotões e tal. Isso a gente fala rindo porque ele era um cara que... Tipo assim, todo mundo já sabia, pô, Timóteo.
É um segredo mais mal guardado do mundo.
Não é segredo, velho. mas ele mesmo assim se manteve no armário, né, digamos assim, durante muito tempo, inclusive pro público dele, porque o público dele era na época, né, que ele cantava na época áurea, sei que eu tenho uma tia minha que adora o Lagrange Mod, era mais conservador, pessoal mais humilde, e que ele cantava romance e tal.
Mais velho.
Mais velho, e que é importante dizer, e aí eu faço parênteses para indicar o Travessia, nosso programa aqui da Central 3 sobre MPB, tem o Travessia sobre homossexualidade com o Rodrigo Faur, que é um pesquisador também na área, excelente, e o programa diz, traça lá várias décadas da homossexualidade, e o Timóteo já cantava a homossexualidade, a galeria, não lembro qual o nome da galeria, enfim, que era a Galeria do Amor, Galeria do Amor. Que
Galeria Alasca.
É, acho que é lá.
É sobre a Galeria Lasca.
É, a Galeria Lasca, que é a Galeria do Amor, e que ele encontrava lá as pessoas. Tem várias, tem três ou quatro músicas.
Acho que foi onde surgiu a Rogéria, recém-falecida.
E tem três ou quatro músicas aí no Travessia Conta, procurem lá, muito bom pra quem gosta de MPB. E, assim, acho interessante que o Timóteo, talvez, ele resume, e até por ser um senhor, e sempre e muito imponente, aquela voz, sempre muito machão, né? Acho que o Timóteo...
Brigava em estádio. Botafoguense.
Sim, puxava arma para
os torcedores mais velhos, dizem que ele era linha de frente. Sim. Em briga de torcida organizada no
Maracanã.
Tem história
que ele puxou a arma para policial.
Jovem, assim, anos 70.
Enfim, então assim, primeiro, obviamente, o que você acha do Timóteo, a gente, que é um personagem tanto, mas um personagem que certamente merece ser muito estudado.
Não sei, eu vi essa semana que tá saindo o documentário, eu vi uma entrevista com o diretor, assim, ele tava falando o quanto que ele é uma figura complexa, assim, né? Parece que o diretor, ele teve contato com ele durante o documentário sobre o Calbi Peixoto. E aí fez uma entrevista por causa do documentário do Calbi, se interessou, e aí, não, essa figura, ela merece um filme por si só, né? E aí foi, e ele aceitou por fazer e tal. E eu achei interessante porque ele... E, bom, ele fala dessa coisa das contradições do Timóteo, mas ele também leva em consideração o fato do cara, enfim, vir de uma família religiosa, dele também ser religioso, e ter uma postura...
De Minas, né?
E ter uma postura política também conservadora, reacionária, e tem essa coisa do público também, do que são os fãs e tal. Então, assim, são vários fatores que também têm que ser levados em consideração para ver, pra entender esse tipo de comportamento, de atitude deles, né? Mas... Eu acho que vale a pena ver o documentário, sim. Eu vou querer assistir.
Tem uma contradição a mais, embora tenha posições políticas reacionárias, e entrou na política pelo PDT brizolista, em 82.
E é foi soldado
eleito,
do Lula.
É, foi eleito deputado pela primeira vez pelo PDT em 82, que é exatamente a eleição que o Brizola se elegeu governador
do Lula. Que é soldado do Lula, que o Lula precisar só chamar, que ele vai apoiar o Lula. Então, assim,
é uma figura
completamente contraditória, mas como diz o nosso panelista Fagner Torres, é assim. Que é
assim que o povo
As coisas são assim, o povo é assim. Queria lembrar o nome da cidade que ele vem, é
Carazinho?
Carazinho, não.
É interior de
Minas. Enfim, é. Então, assim, o Timóteo... E aí, quando a gente viu isso, a gente... Cara, a gente precisa incluir o Timóteo nessa pauta. A nossa... Que, enfim, a ideia... E aí o Vitor falou... A ideia era essa coisa da visibilidade, enfim. A Pablo hoje é quem tá aí...
Você pode ficar pro próximo bloco,
hein? É verdade. Que a Pablo hoje é quem tá aí... Em evidência, que eu acho que é muito importante pro movimento, apesar da qualidade musical, mas isso não importa, porque a qualidade musical tem um monte de hétero, homens e mulheres
cara
que também não cantam por
nada. Tá aí o Wesley Safadão que não deixa a gente mentir, né?
É, Safadão, enfim.
Que é evangélico agora.
Ludmilla, tem vários.
Então, vai entender. Tem outra contradição em
sensacional. É o Wesley Safadão evangélico, é. Wesley Safadão.
Vamos fazer orgias em Jesus.
É, pois é. Ai, caralho, você não sabia.
Mas tem também. Existe um mercado erótico do sexo gospel.
Cara,
são sex shops, que são... Não, que são pra...
A princípio, não.
Em nome de Jesus.
Sim, exatamente. Tem. Outro dia eu vi que tem sex shop gospel.
Você falar que tem orgia gay gospel,
Não, gay gospel acho que não, mas com certeza deve ter orgias pra...
Tem muito site, cara. Deve ter até aplicativo de namoro gospel. Eu sei que site tem.
Sim, tem. Vitor... você deve ter visto também essas últimas semanas, que agora, aparentemente, isso foi uma coisa mais problematizada, mas é um problema que já acontece há muito tempo, do homem que ele se acha tão macho que ele se recusa a limpar a própria bunda. Porque, aparentemente, isso seria uma coisa de
mas isso foi sério mesmo?
Viado.
Tô achando que isso foi mó...
Não, cara, isso existe.
Eu vi que teve no Twitter.
E tem mais
porque
Estados
começa,
Unidos,
porque as pessoas começam a fazer relatos da fé
maluco,
ali no...
Maluco, velho, é impossível, não, já é.
Não, eu fecho o mundo. São as pessoas que não se limpam direito, porque o macho de verdade
não abre as nádegas.
Nem cagam.
Ele não abre as nádegas.
É, ele não abre as nádegas. Ele só passa o papel ali por fora, porque botar a mão muito perto do ânus.
Isso é mensalidade de internet.
Então, assim.
Mas tudo bem, comenta.
Existe essa resistência a qualquer coisa relacionada ao mundo homo, que nesse caso, inclusive, não existe nenhuma relação, mas.
Não tem relação nenhuma.
De você, tipo, se dispor a ficar constantemente assado?
Olha, a notícia, ela talvez tenha mais a ver com o contexto cultural dos Estados Unidos, assim.
A coisa do toque é muito complicada na cultura deles.
Mas ela não acha que seja à toa, porque, por exemplo, a teoria queer, quando ela chegou, ela durante muito tempo apostou na coisa da potência do cu como transgressão. Que o cu, ele é o espaço que tá acima de qualquer gênero, né? Todo mundo tem um
quando
cu.
Quando tem sexo.
Então, exatamente.
Que deve ser um argumento muito usado nas orgias, inclusive.
Não, total.
Eu já escutei esse argumento pra justificar um homem hétero justificando porque pegou o travesti.
Sim, aonde diz que eu não sou gay porque cu não tem sexo. Isso aí é muito comum.
Boca também não tem sexo.
Pois é.
Mas beijando
e a ideia de trazer o cu como uma zona erógena, como uma zona de prazer, e isso tanto para as mulheres quanto para os homens, assim, e principalmente com a ideia dos homens, porque tem essa coisa de ser uma área que é proibida, né, que é meio que... É como se você atravessasse um arco-íris, né? Você tocou ali, então você...
Virou...
Então agora é outro...
Achou o doente no pote de ouro, no final do arco-íris.
E não é. Aquilo ali é uma parte do corpo prazerosa, disponível, e tá ali, e é sua, e vai descobrir o seu corpo, vai ver o que de prazer que ele pode proporcionar pra você. E isso, mesmo dentro de relações heterossexuais também, entendeu? Isso não é... Mas o cu, ele é...
Um homem não pode nem dizer que gosta de frio terra da mulher, que ele já é visto de uma outra
pois
forma.
É.
Tem uma charge que saiu esses dias da Laerte, eu acho, que era do cara fazendo um exame proctológico.
Isso, é muito bom.
E aí o médico pergunta: nossa, cicatrizou rápido, você não usa o seu cu? Aí ele tá me chamando de viado. Não, mas tipo, você não caga? Aí ele, só pela boca.
É mais ou menos nesse sentido.
E não é à toa, tanto que você vê que a maioria dos xingamentos, eles têm a ver com o cu, né? A gente sempre...
Vai tomar,
pois é, e é sempre a zona proibida, né? Então, eu não sei se nós brasileiros chegamos a esse ponto de ser uma área onde você descuida da higiene, não lava e tal.
Custa.
Mas...
Gente.
Mas ao mesmo tempo ela tem a ver.
Tudo é possível.
Porque eu acho que assim, eu tava até conversando com o meu chefe lá no jornal.
Tem campanha pra ensinar o homem a lavar o próprio pinto?
Sim. Mas
o cara não sabe que tem que lavar? Não sabe que tem que lavar?
É, daqui a pouco ele lava, tem que lavar o cu também.
Enfim. 30% do risco de câncer de pênis é reduzido.
Lavar, ou seja,
vamos
tipo,
no banho.
Enfim. Sem que, é triste. A gente ri, mas é sério.
É
acompanha
sério?
Do Ministério de Saúde. Enfim, daqui a
não,
pouco.
Mas o que essa matéria lá do BuzzFeed, que falava dos caras que não se ligam direito, tem também, tem uma questão do cara que acha que não pode botar a mão e tal, mas tem uma questão também que os americanos estão num nível de enlouquecimento para o qual a gente está caminhando, inclusive,
é bom lembrar.
Vídeo, neopentecostalismo e tantas maluquices que a gente está vendo por aí, os próprios pais, às vezes, devem ficar sem jeito de explicar. Então tem gente que...
O cara não sabia cagar.
Um dos caras é o cara que ele não sabia que tinha que abaixar
o tampo da privada.
Ele sentava direto na porcelana. Porque só a mulher que usa sentado. Mas tipo, quando ele ia fazer cocô, ele também senta. Ele...
Ah, então é.
E aí ninguém nunca explicou pra ele que tinha que abaixar.
Ou seja, tem que explicar, menina faz assim, sentado, o homem faz em pé. O cara cagava em pé, né?
Os próprios pais cagavam na porcelana.
Eu cago em pé.
Os próprios pais já devem ter entrado numa neura de que não pode falar, não pode botar a mão, não sei o que, enfim.
Essa coisa do banheiro, assim, é interessante, que tem um autor da teoria queer muito famoso, que é o Pupreciado, que ele fala que os banheiros, eles são tecnologias que fazem gênero. Então, assim, você aprende muito de como ser homem ou como ser mulher a partir de como você frequenta o banheiro. Porque existe toda uma regra de etiqueta, de comportamento que você tem que ter no banheiro, né? De que aonde
que a gente
assegura
do manja-rola, que é profundamente reprovada na sociedade masculina.
Pra onde você olha, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você se comporta.
Ao mesmo tempo que é muito comum um banheiro público masculino ser espaço de encontro pra sexo entre homens.
E faz tanto gênero que, por exemplo, uma das grandes desconfortos que causam para as pessoas transgêneros é justamente a ideia do banheiro, né?
É um debate.
Sim, porque... E tem muito a ver isso que a ideia do banheiro como local tão problema, que a gente quer precisar ser problematizado.
Beleza. É. Bom, vamos passar pro lado A, lado B. Então, Vitor, no lado A, lado B, a gente sempre faz uma pergunta. Geralmente a gente faz uma pergunta para capciosa, mas hoje ela é bem tranquila. O que você acha que soca mais a família tradicional brasileira? O homem trans ou a mulher trans?
Nossa, eu acho que os dois, né? Acho que a ideia da transgeneridade, ela causa um desconforto enorme, assim.
Mas você não sente que, sei lá, por exemplo, talvez gays e lésbicas causem um impacto social diferente, e eu imagino que, por exemplo, uma lésbica é mais fácil ela se permanecer no armário, até pela convivência social que se permite entre mulheres andarem de mão dada e ninguém desconfiar, etc. Mas em relação aos trans, você acha que não tem diferença, que eles são igualmente mal vistos?
Porque tem uma ideia que isso às vezes é até motivo de conflito dentro do movimento trans, assim, de que quando você faz a questão da transição ou da cirurgia de adequação, de redesignação, você, na verdade, está querendo se adequar à norma, né? Só que, bom, isso é uma discussão meio complicada e que tem defensores e tem pessoas que são contra e tal. Mas uma coisa que é interessante perceber também é que a identidade de gênero, ela não necessariamente tem a ver com orientação sexual.
Sim.
Então você pode, por exemplo, ter mulheres trans que são lésbicas, né? Não é porque ela tá ali fazendo o trabalho de redesignação do corpo dela que ela vai querer, então, agora ficar com homens, não é isso? Ela também pode querer ficar com mulheres.
Me refiro mais à identidade do como as pessoas veem, né? Uma mulher cis lésbica e uma mulher trans lésbica, um homem trans, enfim.
Não, eu acho que no imaginário popular, por mais que seja rejeitado, a mulher trans, ela já, não é que foi aceita, mas considera-se, tá no imaginário, existe. Enquanto que o homem trans, acho que é uma ideia mais nova.
Pegando o gancho da novela,
processaram,
né?
Que a novela... Que teve o primeiro caso do Tammy Gretchen,
sim,
que foi o primeiro com relativa grande exposição, sim, e agora o caso da novela das oito, né? Que é uma exposição massificada e que gera, a gente tem todo um debate, como você falou mais cedo, que é importante ter na novela das oito, porque é uma questão de visibilidade e tal, mas a gente vê, Caio, a gente estava comentando, né, no nosso grupo, casos de pessoas comuns e tal, e que se apavoraram, entre aspas, se apavoraram com a ideia de existir homem trans e começa a olhar nas suas netas, filhas, sobrinhas.
Ah, sim, vou contar.
Tá brincando com muito brinquedo de menino.
Uma tia, né, muito querida, eu, enfim, me decepcionei bastante, que simplesmente tirou o carrinho da neta porque menina não brinca com carrinho. Eu não tô falando nem de jogar bola ou, sei lá, sabe... coisas mais brutas, digamos assim. Carrinho, que é o mesmo movimento que faz com a boneca. É pegar a mão e passar. E
eu já ouvi relatos também de avó que chega pra mãe, falando da neta, né? Essa menina anda com pouco vestido, não usa maquiagem. Uma criança de 9 anos.
Fica essa coisa de definir mesmo, desde cedo, né? O rosa e o azul. Né?
Pra não correr riscos.
Mas
eu acho isso, o curioso ou o trágico disso é uma coisa que deveria ser uma exposição para gerar uma empatia ou uma consciência, uma aceitação, acaba tendo às vezes um efeito contrário.
Sim.
Porque as pessoas olham aquilo, rejeitam e começam a procurar, ficar com medo de ter aquilo na sua família.
E tem sempre aquele forte discurso do a TV está querendo transformar em normal, isso, o que não é normal.
É esse discurso. Eu acho que esse discurso resume tudo, né?
A Globo faz de tudo para que o homossexualismo seja visto como normal, mas tipo, não é?
A Globo começa a tratar
a exceção como regra.
Como se a Globo inventasse, né? A Globo inventou coisas que a gente sabe que não é assim.
É triste, assim, na verdade, a gente ainda tem que discutir isso em 2017, assim, ter que falar que na novela precisa ter beijo gay, que na novela precisa ter personagens trans, que a novela precisa mostrar o que de fato acontece, não é porque você não mostra que aquilo ali não existe no mundo, né? E essas pessoas também, é importante essas figuras, porque... Justamente porque também existem pessoas no mundo que precisam saber, então é isso que eu sou, sabe? Consegue perceber que a vida dela, ela pode ser vivida de uma forma que ela deseja, sabe? Não ficar com culpa e, enfim, que pode levar a depressão, a outras coisas, sabe? Mas perceber que ela pode ser feliz. Então, um personagem que tem um destino feliz também, porque durante muito tempo personagens gays morriam, né, nos filmes, no cinema, então...
Mataram
e tal.
Teve o caso da Torre de Babel.
Pois é.
Começou com negro e filme de terror, aí depois passou pra matar os gays.
É, tipo,
então, cada década tem a sua vítima preferencial.
Pois é, e quando você mostra que esse tipo de vida é possível e você pode ser feliz, então ela tem um efeito positivo, assim. É claro que vai trazer ódio de muita parte das pessoas, né?
E o curioso é que quando a gente fala da novela, e puxando, enfim, uma análise geral, se naturaliza, por exemplo, a questão... né, do tiroteio, ou seja, do roubo.
Todo tipo de violência é naturalizável, né? Pode ter problema, pode ter programa policial a tarde inteira que não tem problema.
É, pois é.
Então... ai, meu Deus, vou mostrar um beijo gay e vai acabar com as filhas. É muito louco isso.
Eu tô procurando aqui, vou ver se eu acho, mas enfim, não lembro exatamente qual foi o colégio.
Tem programas de televisão na Bahia ou em outros lugares do Nordeste, especialmente. Tem programa policial que 7 horas da manhã o cara mostrando uma mulher morta facada. Não, de boa.
Ah,
isso não é valores ruins.
Lembrei
não.
Que eu ia falar. Na verdade, tô procurando uma coisa, mas eu vou falar outra. O Popó, assim, no Popó Freire, deputado, revelou revelou há pouco tempo que tem um filho homossexual. E em entrevista, parecia...
É bacana a entrevista, inclusive.
É, aí que tá. É bacana a entrevista dele, enfim, até quebrou um pouco do estereótipo, do lutador, atleta e tal.
Eu acho que ele fez entrevista justamente por causa disso.
Foi,
né?
Bem tá bacana falando. Até ali. Depois eu vi um vídeo do mesmo Popó dizendo que ela gostava do Bolsonaro, que entendia o Bolsonaro. Aí o apresentador fala assim: não, mas Popó, o Bolsonaro é contra casamento gay. Aí o Popó fala: eu também sou. Mas você não tem um filho. Não, meu filho pode fazer o que ele quiser e tal, mas... enfim, a cabeça do Lula tomou tanta porrada na cabeça, né?
Mas tem que entender também que tem muita gente que não separa o casamento religioso e o casamento civil.
Sim, é importante essa explicação. A religioso tem muita a religião gente, pode casar quem ela quiser.
Tem muita gente na discussão sobre casamento gay que fala que você não pode impor a igreja a fazer um casamento, mas ninguém tá impondo nada pra igreja.
A igreja, há muitos dos...
Inclusive,
a
gente não quer a igreja. Já foi perseguido o suficiente,
exatamente.
Cristofobia, né?
Exatamente.
Cristofobia.
Tem isso aí. Então eu queria falar do Popó, hoje não tem terror do baile, mas o Popó, além de ter falado isso, ele desistiu, ele disse que ia entrar com a música da Pabllo Vittar.
Não, e legal a alegação do porquê ele fazer, pra dar uma moral pras bichas. Ele usou essa frase.
Mas enfim, ia ser bem bacana, porque é a questão da...
Ele ainda luta?
Luta, ele vai fazer a luta de despedida dele agora.
Tem quantos anos de idade?
40 e poucos, mas ele para 2 anos, ele volta, enfim.
Daqui a pouco tem outra despedida.
Foi um muito bom Feral lutador. Muito bom lutador, mas
aquela
enfim,
banda que
infelizmente...
voltou pra oitava vez pra se despedir.
Começa a falar merda. E aí ele desistiu de entrar com a música, acho que agora é sábado a luta, enfim. Desistiu de entrar, disse que conversou com a família, disse que não vai entrar com o Pabllo Vittar. E vai entrar com a música dele que ele cantava, pediu desculpa ao meu amigo Pabllo Vittar, tava lá. Aí entra a questão do artigo, enfim. Às vezes até tem uma boa intenção, mas demonstrou que não, pra mim não tinha. Então, pra mim, terror do baile, apesar de a gente não ter terror do baile. Um outro caso que eu queria também sinalizar sobre eu não lembro do personagem Ivana, né, lá da novela. Parece que um colégio católico, e eu não lembro qual, não vou cravar qual que eu tô procurando aqui, vou ver se eu acho. Pediu uma redação sobre a novela, acho que é o Santo Agostinho, mas eu acho que é o Santo Agostinho.
Não, não era o Santo Agostinho.
Não. Enfim, vou corrigir
aqui. Não sei se era no Rio o colégio.
Tá, também, enfim, também não sei se é no Rio. E aí pediu uma redação, fala uma redação. Aí a menina, ou menina no caso, queria fazer lá sobre...
No caso Ivan.
O Ivan, enfim, falar e disse que não, no colégio católico não. Pode fazer sobre a Bibi, que era traficante lá e tal. Que
é um outro caso. Mas... Nessa esteira de redações, fica aqui a nota de um outro terror do baile emérito.
Exatamente.
Que vai pra liminar, que permitiu que você não... Agora você pode respeitar a vontade dos direitos humanos no Enem, que senão vai tirar zero. Então você pode defender o nazismo abertamente, que tá tudo bem. O importante é sua gramática estar correta enquanto você faz isso.
Você tem uma argumentação com uma linha...
Imagina. Assim, por quê? Vai perguntar, sei lá, sobre... Enfim,
Santo Agostinho,
coisa,
mesmo, vai, Santo uma, Agostinho
vai ter uma defesa sobre o nacional-socialismo.
Então mas fica esses registros aí da luta LGBT também, né? Que engloba tudo.
Voltando ao assunto, mais ou menos ao assunto, você estava falando assim, sobre as barreiras que os LGBTs têm, e que muito disso foi nos corpos das pessoas que transgrediram mais essa lógica normativa, entre muitas aspas, natural. Como é que você vê essa questão do STF está discutindo a portaria da Anvisa sobre doação de sangue e tem ministro votando contra a doação de sangue por gays?
Isso não é novo, né, cara? Tipo, também tem muito tempo isso. Se você diz que...
Não, é o mesmo STF que permite que eles casem.
Como assim?
Ele permite... O STF, os gays no Brasil podem casar por causa de uma decisão do STF.
Entendimento. Sim.
Do STF. Entendimento do STF. E aí esse mesmo STF diz que eles não podem doar sangue. Não é uma coisa muito louca? Tá certo que o Kojak não tava lá na outra época, mas enfim.
É, mas enfim, pra dar fita, por favor.
Cara, não sei... Cada vez que você abre essa internet com essas notícias, assim, é muita tristeza, assim. É muita um retrocesso enorme, assim.
Essa é parte da ideia de que o gay é necessariamente promíscuo.
Pois é,
É por isso que tem essa questão do sangue. Porque você parte do princípio, quem entende que gay não pode tomar sangue, é que o estado natural da pessoa homossexual é que ele é promíscuo, então está exposto a uma
não só promíscuo, como
uma probabilidade de ter DST.
Pois é, mas isso veio dessa época também. Veio da época da epidemia, assim. E é uma coisa que... Bom, a gente vem lutando, assim, há anos, assim, com relação... essa forma, mas eu não sei, eu cada vez, é isso, cada vez que eu abro essas notícias, assim, eu fico muito decepcionado. Tem um amigo que fala que a gente meio que se acostumou um pouco a viver na bolha também, a conviver com pessoas que compartilham da mesma opinião isso. E tal, e quando a realidade do mundo é uma página de comentário do G1.
Isso.
Essa é que é a realidade do mundo, e que às vezes a gente... É isso.
Infelizmente.
E a gente tem que aprender a dialogar com essas pessoas de alguma forma, ou tentar, enfim, eu acho que essas pequenas coisas do tipo um personagem numa novela, elas são isso, são pequenas vitórias e são formas também de tentar mudar esse tipo de pensamento, assim, é difícil, é, nunca foi fácil também. Né?
Eu tenho um casal de amigos gays que eles falam um negócio que eu acho que é bacana. Que o movimento, e aí não sei se você vai concordar, Vitor, mas enfim, eles nem eram de levantar bandeira e tal, mas eles dizem que o movimento foi ganhando aos poucos pequenas vitórias que há 50 anos. E aí eu faço um paralelo com outras minorias que talvez tiveram até, as mulheres talvez tiveram vitórias maiores em menos tempo, mas assim, há 30 anos atrás era doença. Hoje já não é mais. Há 20 anos atrás era mal visto.
Mas então... olha, de acordo com no caminho o retrocesso do Brasil, pode voltar essa
doença. Isso
momento.
É preocupante.
Sim, sim.
Isso é preocupante.
Ué, já é, porque já tem. Se você quiser ser curado,
sim, tem liminar,
você já
tem
pode.
Liminar,
é.
Tem uma liminar muito louca de um juiz com o negócio da resolução do CFP, que proíbe o tratamento de conversão gay, né, de cura gay. Uhum. E aí tem uma liminar que fala: não, a resolução não está suspensa, mas pode fazer.
É.
Resolução exatamente.
De 99, ou seja, a resolução do Conselho de Psicologia é de 99. Já proibindo. A gente não estava falando, né? De 20 anos atrás, né? Ou seja, o país nem era nosso, mas moderno. Mas já é uma coisa tão batida, né? Que, enfim, esse juiz derrubou.
É que é tão pseudociência que.
É porque é
uma questão de
religião. A gente precisa ser claro isso. E a gente já trouxe pessoas aqui para debater religião. A gente já trouxe aqui para debater religião para não generalizar. E a gente, é importante não generalizar. Mas está ligado, porque pelo menos dois dos principais psicólogos que defendem essa cura gay
são ligados
à religião.
São ligados diretamente ao Silas Malafaia, e é bom esclarecer que ele é uma das pessoas que mais investe em clínicas...
Que é psicólogo, inclusive, né?
Não sei.
É psicólogo.
Diz ele que sim.
Caçado, eu acho.
Eu não sei se ele é psicólogo ou só psicanalista. Você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista.
Eu acho que ele... Enfim, não vou especular sobre a formação acadêmica do Malafaia. Mas ele é uma pessoa que tem investido muito em clínicas, já esperando por que vai acontecer. Agora que pode cura, alguém pode entrar com uma liminar na justiça falando que o Estado é obrigado a custear a cura do gay do filho dele. E aí o Estado, obviamente, não tem como se defender, vai ter que pagar. Aí vai internar onde? Ah, na clínica de conversão gay, que é de quem? Do Malafaia.
Psicólogo mesmo.
Então, isso aí, além de ser uma luta religiosa, é uma luta monetária do Silas Malafaia. É bom deixar isso bem claro.
É importante porque, enfim, são coisas que a gente vai vendo e, como você falou, as pequenas vitórias que os movimentos venham obtendo ao longo do tempo, elas correm risco até... A questão política, ou seja, a gente vê aí que a questão do golpe, a gente sempre vem falando isso, ele não trouxe só retrocessos democráticos.
Passou boi, passou boiado.
Exatamente, ou seja, colocou Alexandre de Moraes para votar, enfim. Apesar do que, só para fazer, não sei se as pessoas estão sabendo, o voto do Alexandre de Moraes foi parcialmente improcedente, porque, para explicar o jurídico, A votação é para saber se é inconstitucional a restrição. Quatro ministros já votaram que entendem que é inconstitucional a restrição. Ele votou parcialmente, porque ele entende que há um período imunológico, enfim.
Janela imunológica.
Janela imunológica, que pode, mas...
Mas é isso, é todo mundo que transa.
É todo mundo, é todo mundo, exatamente.
Tem vida sexual ativa.
É. Então, assim, só pra deixar claro pras
pessoas... Eu não posso doar sangue porque eu tô em janela imunológica, que eu fiz endoscopia.
Quem transou com
Eu fiz endoscopia, parceiras. Você tem que ficar 6 meses em janela imunológica por causa
do hepatite C. E a quantidade de parceiros no ano. Que é qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa transa mais do que...
É, acho que é mais de 3 por ano, né, o negócio.
Não,
acho
que é bem pouco.
É, 3 em 12 meses, eu acho.
É, 3 em 12 meses.
Ou 2 em 12 meses, enfim. Então, assim, são vários pequenos derrotas que a gente vai tendo aí, pequenos 7-1 aí que a gente vai tendo, e que a gente achou muito importante trazer alguém do que fale sobre isso, porque a gente acabou passando batido nos outros programas.
É difícil abordar tudo, né?
E aí a gente sempre...
Agora
a gente
tá ignorando o factual pra começar a conversar de todos os aspectos.
Exatamente, a gente agora que é semanal, enfim, a gente tá começando a trazer, as pessoas acabam falando, poxa, não fala a questão de mulheres, não tem mulheres na bancada e tal, a gente é muito cobrado por isso. Então, assim, a gente achou importante, achei o tema interessante, primeiro, né?
É, o tema é muito interessante.
E atrás do tema das festas, das orgias, entre homens, a gente acabou debatendo algo que, enfim, a gente demoraria 3 horas para debater, certamente.
Vitor, só uma última pergunta, a gente tá aí com esse maior congresso conservador e tal, sem grande perspectiva de melhora, eu diria até que nessa atual situação, eu diria que tem uma razoável perspectiva de piora pro próximo congresso. E como é que você vê essa organização cada vez mais bem amealhada entre a bancada do boi, da Bíblia e da bala? E como é que você teme que possa acontecer para os próximos 4 anos aí em relação aos direitos dos homossexuais em geral?
Cara, a gente está vendo um levante de direita, né? Quando que a gente podia imaginar que a gente ia ver, depois das décadas que a gente passou de progresso, de desenvolvimento, ver um levante de direita assim dessa forma. Eu sei lá, eu concordo com você, eu acho que a expectativa ela não é boa. Eu sinceramente acho que é pior. Não queria dizer isso não, mas eu acho que o que vem pra frente assim, não vai ser bom também. Mas é isso, a gente não pode desanimar, eu acho que a gente tem que continuar lutando. E tem coisas acontecendo assim pela cidade também que demonstram que a luta está sendo feita, seja em manifestação ou em exposições ou em tendo espaços de resistência. Eu acho isso importante, é a forma que a gente vai ter de continuar existindo e resistindo assim. Tem daí a importância de determinados espaços, assim, me veio, não sei, a cabeça agora, tipo, espaços como a Casa Nem, por exemplo, que ali fica ali no centro do Rio.
Lapa, né?
E isso, que é um espaço de acolhimento a pessoas trans e que tem vários projetos super bacanas, e enfim.
Resistência, espaços de resistência.
Sim,
né?
Sim, de acolhimento para as pessoas. Eu acho que a saída vai ser essa, vai ser a gente voltar para aquele momento quase de guerrilha, entendeu? Tipo, de conquistando os pequenos espaços para que a gente possa ter depois.
Você acha que de uma maneira isso pode ser positivo para o movimento gay? Como tipo de
união, de
redinamizar,
repente,
entre redinamizar o movimento? Porque eu conheço algumas pessoas gays que são contra o movimento por questões políticas, dizendo que isso já foi uma política muito institucionalizada, que estão muito, muito acomodados.
O famoso gay que não levanta a bandeira.
Não é nem isso, de achar que, tipo assim, que por dentro da via administrativa resolve tudo, que não precisa mais ir pra rua lutar, esse tipo de coisa.
Sim. Cara, eu acho que qualquer momento de crise é um momento que que pode ser produtivo pra pensar coisas novas e poder criar coisas novas, assim. Então, claro, tem o contexto ali não tá bom, as coisas não estão retrocedendo, mas é um momento em que a gente pode pensar em formas de trabalhar juntos, assim. A gente está falando do movimento gay, mas a gente pode pensar que podemos trabalhar juntos com o movimento negro, com o movimento das mulheres, com o movimento de índios, enfim, a gente pode juntar forças, assim. Então, acho que é um momento de crise, mas é um momento também que pode ser de diálogo com esses outros movimentos, sabe?
Resolver um pouco desse sectarismo de movimentos,
sim,
da luta,
sim,
de luta de minorias.
Eu acho, porque também durante muito tempo foi isso, a gente meio que se institucionalizou, ficou uma coisa
cada
separada.
Um
e você não pode falar nada sobre o outro, né? Que tem essa coisa de você não pode se intrometer na luta do outro.
Lugar de fala.
Pois é.
Como você vê essa questão do lugar de fala? Te incomoda esse discurso?
Mas isso é complicado.
Você pode ser sucinto se você não quiser se enrolar, mas te incomoda esse discurso do lugar de fala?
Olha, eu acho que se ele for essencializado, ele é um pouco problemático. É claro que, por exemplo, eu não posso falar por uma mulher, não posso falar porque eu não tenho as experiências que uma mulher teve, isso é óbvio, eu não posso ter o protagonismo da fala dela. E eu acho isso incrível, porque uma vez me falaram, olha, um lugar de fala ele também pressupõe um lugar de escuta. Então, quando você não se coloca no lugar do... não se coloca pelo lugar do outro, você pode ouvir a partir das experiências do outro e aprender com o outro. Então, acho que o momento propício seria esse, onde você pode aprender a partir das experiências do outro, do movimento feminista, do movimento negro, e aí sim juntar forças a partir das questões de cada um, a gente pode voltar a ter ganhos, né?
É, só para concluir, a questão da minoria foi exatamente o que você falou, foi perfeito, que no momento de crise como a gente está vivendo, crise institucional, política, sobra para as minorias, ou seja, quando veio
é mais fácil, né?
Quando veio a ruptura, a direita e esquerda não existe, PT e PMDB tudo igual,
a história não é bem assim.
É claro que lá no caldo é tudo muito parecido.
Tá fazendo uma simplificação para explicar um ponto.
É, exatamente. Lá no final, né, tudo muito parecido, mas a gente sabe que na hora da... viveu a crise, tem gente que vai cortar nos direitos dos gays e das mulheres, e dos trans e dos negros, e porque é a parte mais frágil, todas essas minorias. E pra completar, a gente falou da cura gay, eu queria indicar um texto muito interessante do...
Ah bom, pensei que você queria indicar uma terapia de cura gay.
Não.
É um lugar ótimo aqui, me curou.
Não. Isso aí não. É, Paulo Sampaio, né, é um blog no UOL, do repórter, é um repórter histórico até, eu não lembrava dele, foi da Globo e tudo. Ele entrevistou um desses psicólogos aí da cura gay.
É o cara então, que botou a cara aí, foi na audiência lá em Brasília.
Vocês joga aí Lima, Paulo Sampaio, blog, vocês vão achar. O texto é Funciona? Repórter gay busca psicólogo pra virar hétero de novo. E assim, o texto é muito, muito, muito curioso.
É muito bem escrito.
Tá? Muito bem escrito e deixa no ar assim, várias coisas que o repórter não quis dizer, porque não pode acusar ninguém de nada, né, alegar nada. Mas é um texto que a gente vê o que exatamente foi dito. Esses psicólogos aí estão
e
alinhados.
Ele de forma muito sucinta, ele
coloca todas as contradições do psicólogo
do cara.
Parecido com a questão das saunas e das termas. E principalmente o alinhamento ideológico com o religioso aí do psicólogo.
Bom, esse foi o episódio 39 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook e siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone de sua preferência. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Bom, Vitor, muito obrigado pela sua presença, que engrandeceu demais esse debate. Você tem alguma consideração final?
Nada, só agradecer o convite.
E o livro,
como é que faz para conseguir esse livro aí?
Dá o nome,
então, o livro está saindo sobre a etnografia da prostituição masculina, Vamos Fazer Uma Sacanagem Gostosa, é da Eduf, e ele está sendo vendido tanto pelo site da Eduf quanto pelo site da Livraria da Travessa.
Ah, legal.
Ou
você consegue comprar na loja física da Travessa?
Consegue comprar na loja física da Travessa, mas eu acho que são que
tem que pedir.
Tem que pedir. É mais certo. Fácil você comprar pelo site.
E assim. A sua tese vai sair em breve?
A minha tese acho que tá para sair mês que vem. Vai ser pela editora Devires, que é uma editora da Bahia. E, bom, é isso.
Tá, muito obrigado.
Bom, conforme for, a gente atualiza o próximo lançamento. Boa noite, Caio.
Boa noite. Agradecer novamente ao convidado. Era um tempo que a gente estava precisando falar. Agradecer a presença dos panelistas e agradecer ao Fagner Torres também, que não está aqui hoje, que eu queria sacaneá-lo pela vitória do Flamengo, mas deixa para semana que vem. Ah! Semana que vem não tem programa, porque é
finados.
Boa noite, Daniel.
Boa noite. Nem nada decidido ainda. Né? Então,
pé no chão.
Não é momento de sacanear. Sapatinho máximo. E boa noite, obrigado, Vitor, pela presença e boa noite a todos e a todas.
Bom, já que o Fagner não está aqui hoje, quem vai dar a dica cultural sou eu.
Márcio Guedes.
No Armazém da Utopia, está em última semana de peça, a peça 10 Dias que Mudaram o Mundo, do livro do John Reed.
Baseado no livro do John Reed.
Que foi citado pelo nosso convidado na semana passada, pelo Márcio. É uma peça bem legal, porque a peça é interativa, tudo meio que... Os módulos da peça vão rodando ao torno da plateia. Só que tem duas desvantagens. Vão preparados, ó. São 3 horas de peça e você fica 3 horas em pé. Se prepara, o negócio é bom, mas você sai de lá com muita dor no quadril e muita dor nos pés porque cansa. Mas é bem legal, vale a pena.
Tem a duração de um discurso do Fidel Castro.
Tem a duração de um discurso do Fidel Castro e você...
A
versão resumida. Pocket. Mas é legal, cara, assim, eu nunca tive experiência de cantar internacional com mais de 500 pessoas. Então eu recomendo. Quem mora no Rio paga R$25 e quem mora na região central paga R$10. Então é um programa acessível a todos, inclusive era um público bem diverso.
Morar no Rio inclui quem mora em Niterói, Caxias...
Não, Rio, cidade, município do Rio. Então arrume aí uma conta de luz de um amigo e vai
tá
ver.
Tá querendo fraudar já a parada? A revolução.
É ali no armazém da Utopia, que fica no cais do porto. Um ambiente bacana e...
VLT na porta, né?
VLT na porta e tem long neck R$6 na porta também. Não beba lá dentro, que é mais caro. Então, boa noite. Tá aí daqui a 15 dias com mais um Lado B do Rio.
Os comunistas estão... Porra,
como é que os caras vão financiar a peça, cara? Não bebe lá dentro, paga meia, fralda, né?
Os comunistas querendo cobrar até...
Numa noite de insônia saí, procurando emoções diferentes. E depois de algum tempo parei, curioso por certo ambiente, onde muitos tentavam encontrar o amor numa troca de olhar. Do amor é assim, muita gente à procura de gente. A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes, onde a gente que é gente se entende, onde pode se amar livremente. Numa noite de insônia saí e encontrei o lugar que buscava. A galeria do amor me acolheu, bem melhor do que eu mesmo esperava. Hoje eu tenho pra onde fugir quando a insônia se apossa de mim. Do amor é assim, muita gente à procura de gente. A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes, onde a gente que é gente se entende, onde pode se amar livremente. Onde a gente que é gente se entende, onde pode se amar livremente. Que a gente se entende, onde pode se amar livremente.